Boa noite a todos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o nosso povo, da querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Charles Gaico, presente. Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
João Bosco Costa.
Presente.
Paulo Munaldi.
Presente.
Primo Amerlino Bergamo.
Presente.
Serafino Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária, ata número 3 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, sede da Câmara Municipal, situado na rua Caes Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Geiger, estando presentes os demais vereadores, André Sartori, Fernando Alves, João Bosco Costa, Paulo Munaldi, Primo Armelindo Bergami e Serafino Antônio Simone. Ausente o vereador Narciso de Abreu Grassi. Havendo quórum legal, o senhor presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 4 de fevereiro de 2015. Após a leitura, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedida a leitura do expediente do dia. Leitura da decisão da presidência número 2/2015, que declara que o presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, no uso de suas atribuições legais, em especial disposto no artigo 24, inciso 12 do Regimento Interno, nos autos do processo administrativo número 24/2015, declara nula a decisão da presidência número 1/2015, mantendo assim o afastamento de Narciso de Abreu Grassi do cargo de vereador, em virtude do comunicado do juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Alfredo Chaves, por meio do ofício número 8/2015. Em sequência, determina a leitura deste ofício, a fim de que seja proporcionada a necessária publicidade. Leitura do ofício número 8/2015, do juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Alfredo Chaves, doutor Arião Megar, que encaminha cópia do ofício 37 do secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, o qual comunica a decisão proferida pelo juiz federal, o excelentíssimo senhor relator doutor José Eduardo do Nascimento, que determina que seja mantido o afastamento do vereador Narciso de Abreu Grassi do cargo de vereador do município de Alfredo Chaves. Informa a necessidade de acatar tal decisão, visto que a matéria está sob competência do Tribunal Regional Eleitoral e não mais em juiz eleitoral do primeiro grau. Registra que qualquer resolução quanto ao retorno ou não ao cargo somente se dará de forma expressa pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O presidente, senhor Gilson Luiz Belão, esclarece que esta decisão da suspensão do retorno de Narciso de Abreu Grassi se dá mediante a decisão do relator que determina que o vereador permaneça afastado até a conclusão do julgamento. Em sequência, o presidente solicita que seja procedida a leitura do expediente do dia. Oriundo dos senhores vereadores, leitura do projeto de lei número 2/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que autoriza a contratação de analista de tecnologia da informação por tempo determinado e dá outras providências. O presidente encaminha as comissões de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Leitura do requerimento número 1/2015, de autoria dos vereadores Narciso de Abreu Graça, Fernando Alves, Paulo Munaldi e André Sartori, o qual requer, após ser apreciado pelo plenário, que faça convocação da Secretária Municipal de Saúde de Alfredo Chaves para prestar esclarecimentos a respeito do projeto de lei número 1/2015, de autoria do Executivo Municipal, que trata de instituição de plano de carreira, cargos e salários do pessoal da saúde do município de Alfredo Chaves. Colocado em discussão, o vereador senhor André Sartori justifica que, por se tratar de um projeto que irá tratar de assunto de interesse do profissional de saúde, nada melhor que ter o esclarecimento da secretária de saúde. O vereador senhor Fernando Alves justifica que há algumas dúvidas com relação a este projeto. Como o projeto se deu, como se realizará após sua aprovação e como ficará a situação dos funcionários. Informa que, por isso, os vereadores acharam melhor solicitar o voto dos colegas vereadores para a aprovação deste requerimento, para que seja possível a gestora da saúde esclarecer as dúvidas do teor do projeto de cargos e salários e como ficará os anos da casa dos funcionários que estavam numa empresa terceirizada. E foi informado que passará por um processo separado na folha de pagamento da prefeitura. Ressalta que não deseja desorganizar a folha de pagamento, que concorda com o chefe do Poder Executivo ao dizer que é menos um valor que o poder público passará para a empresa terceirizada, mas destaca a responsabilidade e preocupação de como ficará os anos de tempo de serviço dos servidores que trabalham nessa empresa. Assim, objetiva com os esclarecimentos que todos saiam satisfeitos. O presidente, senhor Gilson Luiz Belon, destaca que teve uma reunião com o prefeito e foi informado que os servidores da saúde não precisam se preocupar, pois nenhum funcionário será demitido e todos continuarão no mesmo cargo que já ocupam. Colocado em votação nominal e aprovado por todos os vereadores. Oriundo de diversos, leitura do ofício número 2909/2014, do presidente da Assembleia Legislativa, Teodorico Ferraço, que comunica voto de congratulações de autoria do deputado estadual Luiz Durão com a população capixaba e, em especial, com o governador Renato Casagrande, a secretária do Estado de Agricultura e Abastecimento, Aquicultura e Pesca, pela inauguração do trecho do programa Caminhos do Campo entre os distritos de Aparecida, Ribeirão do Cristo e Alfredo Chaves. Ordem do dia. Leitura do parecer das comissões de Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 1/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre a concessão de reposição salarial nos vencimentos de todos os servidores públicos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Colocado em discussão, o presidente registra que, com a aprovação do projeto, não estará dando aumento de salário aos servidores, pois o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal determina que seja realizada a revisão anual geral dos vencimentos dos servidores. Registra que com este projeto de lei está de acordo com a legislação vigente e que os valores foram calculados a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Colocado em votação nominal e aprovado por 7 votos favoráveis dos vereadores. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente encerra a presente sessão e convida todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 25 de fevereiro de 2015, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, na sede da Câmara Municipal. Destaca ainda que as pessoas que tiverem interesse na matéria do projeto de lei número 1/2015 convocará para o mesmo dia da sessão, porém com um tempo de antecedência, a Secretária Municipal de Saúde para os devidos esclarecimentos. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gai, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Lima Merlino Bergamo.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
expediente do dia.
Oriundo, senhor prefeito, mensagem do projeto de lei complementar número 1 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Gilson Luiz Belon. Vimos através do presente encaminhar para apreciação de vossas excelências o projeto de lei complementar número 1 de 2015, que dispõe sobre a autorização do anexo 1 da lei complementar 6 de 2008, Código Tributário Municipal, alíquota do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, às instituições optantes do Simples Nacional, sediados no município de Alfredo Chaves, Espírito Santo, conforme lei complementar número 139, de 10 de 11 de 2011, alíquotas de partilha do Simples Nacional, receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no parágrafo 5º, C do artigo 18 da lei complementar número 123 de 2006, alterando dispositivos da mencionada lei complementar, com vigência a partir de 1º de 1 de 2012. A lei complementar 8 de 2009, que versa sobre o assunto em tela, houve suas faixas de receitas brutas alteradas pela lei complementar número 139 de 2011, encontrando-se a lei municipal desatualizada. Dessa forma, surge a necessidade de atualização de nossa legislação em face à legislação federal, conforme os termos do projeto de lei sugerido. Diante do acima explicitado, solicitamos de vossas excelências a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela sob o número 2 de 2015. Certos da habitual atenção de vossa excelência e dos nobres edis, apresentamos as nossas cordiais saudações. Alfredo Chaves, 6 de fevereiro de 2015, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito. Projeto de lei complementar número 1 de 2015. Dispõe sobre a alíquota do imposto sobre o serviço de qualquer natureza, ISSQN, às instituições optantes do Simples Nacional, sediadas no município de Alfredo Chaves, Espírito Santo.
Esse projeto encaminho às comissões competentes.
Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Gabinete do Prefeito, número 49/2015. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belão, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Vimos encaminhar a Vossa Excelência, para conhecimento e providências cabíveis, o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente aos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Certo de contarmos com a atenção de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, Prefeito Municipal.
Esse documento estará à disposição de todos na Secretaria da Casa.
Oriundos, senhores vereadores, projeto de lei do Legislativo número 3 de 2015. Proíbe a utilização de animais em área urbana e da outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido a monta e condução de animais em toda a área urbana ou de expansão urbana do município de Alfredo Chaves. Parágrafo 1º. Para os fins dessa lei, consideram-se todos os tipos de animal, principalmente os de espécie equina e muá. Parágrafo 2º. Ficam excluídos a proibição contida no caput deste artigo o emprego de animais pela polícia militar ou qualquer outra autoridade constituída em qualquer situação e o uso de animais em exposição em atividades desportivas, cívicas e religiosas e ao participante de evento de cavalgada, passeio e demais atividades, com o evento previamente autorizado pela Prefeitura. Artigo 2º. Nas situações em que for permitido o emprego de montaria animal, o seu uso será condicionado a 1. Limitar o emprego do animal ao horário autorizado pela Prefeitura Municipal. 2. Manter local próprio ou cedido a título gratuito ou oneroso para pastagem do animal, distante no mínimo de 200 metros de qualquer via pública asfaltada ou calçada, mantendo o animal no local devidamente cercado ou amarrado, sem estorvo para animal ou perigo para a circulação de pessoas e veículos. 3. Não deixar o animal pastar em áreas públicas ou terrenos particulares cujo dono não tenha expressamente permitido a pastagem. 4. manter o animal devidamente ferrado, limpo, alimentado, com sua sede saciada. Artigo 3º. Fica proibido o uso de chicotes, aguilhão ou qualquer tipo de instrumento que possa causar sofrimento ou dor ao animal. Parágrafo único. É proibido obrigar o animal a carregar pessoas ou coisas sobre seu próprio corpo que tenham um peso superior a 20% do peso do animal. Artigo 4º. A infração de qualquer um dos dispositivos dessa lei implicará em multa de 10 UPF-MAC e dobradas na reincidência. Parágrafo único. A terceira reincidência implicará na triplicação da multa e na repreensão do animal. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 23 de fevereiro de 2015, assinado pelos vereadores Gilson Luiz Belon, Primo Armelindo Bergami, João Bosco Costa, Charles Geiger e Serafino Antônio Simone.
Esse projeto será encaminhado às comissões competentes.
Indicação número 1/2015. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores infracinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 101 do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal viabilize a colocação de um espaço reservado com demarcação e cobertura, podendo ser de toldo, para uma viatura da Polícia Militar na Praça Colombo Guardia. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo estado de insegurança que se encontra a Praça Central de nossa cidade. Isso porque moradores das proximidades da praça e ruas adjacentes informa que, com o cair da noite, motociclistas, muito deles menores, usam e abusam de seus veículos de forma irregular, barulhenta e atentatória à integridade física daqueles que passeiam e transitam naquela praça. Por esses motivos, a matéria de relevante interesse público, devendo ser tratada pelo chefe do Poder Executivo com a dedicação que requer o caso. Esta é a razão da presente indicação, pelo que pedimos a sua aprovação aos nobres membros desta Casa de Leis. Alfredo Chaves, 23 de fevereiro de 2015. Vereadores Gilson Luiz Belon, Primo Armelindo Bergami, João Bosco Costa, Charles Geiger e Serafino Antônio Simone.
Em discussão. Bem, gente, essa indicação, ela foi feita por... A gente está sempre ouvindo moradores, assim, que moram... Moradores que frequentam aí a praça, em volta da praça Colombo Guardia, e após o horário de 9 horas, 10 horas da noite, existem aí motos barulhentas, sem silencioso... atrapalhando, né? Às vezes, atrapalhando, na verdade, o sono, né, das pessoas. E a maioria das pessoas também pilotando moto irregular, sem placas e de menor. Entendeu? E por isso, peço aos nobres colegas, né, que entendam. E se puder votar. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gai, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Lima Merlino Bergman.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes.
Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belão, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, indicação número 2 de 2015, indica fiscalização ao cumprimento da lei número 207 de 2008. Os vereadores infracionados com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 101 do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário, e se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal fiscalize o cumprimento da Lei número 207 de 2008, que dispõe sobre a preservação ambiental, em especial as alíneas A e E do inciso 29 do artigo 6º, que atribui à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos a proteção de olhos d'água, nascentes, mananciais e vegetações ciliares de encostas e topos, vegetação de qualquer espécie é destinada a impedir ou atenuar os impactos ambientais, deixando inclusive de fornecer máquinas e homens para a drenagem de aberturas e valas em terrenos alagadiços em nosso município, pois esse procedimento traduz-se em infração ao citado dispositivo legal. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pela estiagem que vem passando nossa cidade. Mesmo sabedores que este problema é mundial, nós moradores em uma cidade essencialmente rural, não podemos permitir que este mal nos atinja de forma crucial. A preservação ambiental é dever de todos, independente de leis, mas tendo ainda o povo pouca consciência da necessidade de preservação, deve o poder público atuar de forma a manter o meio ambiente propício e atuar na fiscalização para o cumprimento da lei. Por esses motivos, a matéria focada é de relevante interesse público, devendo ser tratada pelo chefe do Poder Executivo com dedicação que requer o caso. Esta é a razão da presente indicação, pelo que pedimos a sua aprovação aos nobres membros dessa Casa de Leis. Alfredo Chaves, 20 de fevereiro de 2015. Assinado pelos vereadores Gilson Luiz Belão, Primo Armelino Bergami, João Bosco Costa, Charles Geiger e Serafino Antônio Simone.
Em discussão.
Na verdade, essa indicação vem numa hora que todo mundo está sentindo na pele. Escassez de água, né? E principalmente para as grandes cidades. Eu, todas as reuniões que eu ia na discussão da bacia do Benevente, quando estava a Samarco aí em discussão, eu sempre falei que eles tinham que olhar melhor para esses municípios que produzem água. Porque nós produzimos água para Anchieta, para Guarapari, e em troca disso, não temos nada. Preservamos, tudo bem, para nós. E para eles também. E eles lá têm o petróleo que vem, tem os rótulos de petróleo bem alto, tem porto, tem tudo e explora. Quer dizer, enquanto que a Alfredo Chaves, o orçamento desse ano foi de 39 milhões, e a Anchieta, 450 milhões. Não tem nada com isso, virtude deles, entende? Mas eles precisam da nossa água, eles podiam ajudar mais. Eles não, o governo devia fazer isso daí. Porque o lavrador que precisa lá em cima abrir uma áreazinha para plantar, não pode, prejudica realmente as nascentes. Então, ele poderia ser mais beneficiado. E hoje a gente está sentindo o reflexo disso daí. Sem contar com a poluição. Eles poluem, né? Todo mundo está vendo aquela história do pó preto, mas ele chega até aqui. Eu tenho um sítio, um terreninho em Iriri. todas 3-4 dias que vai varrer, aquele negócio tudo preto. E todo coberto de árvore, como é que é? Então, está em qualquer lugar. Nós preservamos as nossas florestas, que Alfredo Chave é um município que tem uma cobertura de florestal ainda grande, né, para destruir a poluição que eles fazem lá a troco de dinheiro. Então, eu acho que esse município pequeno como nós que preservamos devia olhar com mais carinho. No dia do lançamento da ordem de serviço da família, do asfalto, eu falei sobre isso. Quando eu terminei, o secretário de Agricultura olhou para mim e falou assim: você pegou pesado. Eu falei: e você queria o quê? Queria o quê? É verdade ou é mentira? Que esses municípios que preservam são os menos favorecidos. Então eu acho que deveria ser olhado. Logicamente que a gente não está defendendo a desmatar as nascentes, tem que preservar mesmo, porque está na cara de todo mundo o que está acontecendo, não é só o Espírito Santo, aconteceu em São Paulo, nós estamos numa entrada de inverno, provavelmente de pouca chuva, então é só você chegar em cima da ponte aí, olhar o rio, aquele valãozinho que tem. Hoje eu cheguei lá no meu terreno, lá aí perto do campo, não tem a largura, tem lugar que o mato estava um pouquinho, a largura do rio de Sagrada Família é dessa mesa aqui, ó. É um cano de água. Entende? Agora, logicamente, ainda tem muitas matas lá preservadas e nós estamos enfrentando uma escassez de chuva. Mas eu só queria colocar isso daí, nós devemos preservar, mas temos que gritar, porque o dinheiro fica lá fora. E esses municípios que preservam, não só Fred Chaves, outros também, né, eles ficam muito pouco.
Eu gostaria de falar alguma coisa também a respeito dessa indicação, por eu ter participado de reuniões da Bacia do Benevente, e que se encontrava nas reuniões secretário de Agricultura, o novo secretário agora do governo Paulo Artung, secretário do Meio Ambiente, IEMA, e a conversa deles, inclusive até proibindo irrigação. Eu fui uma pessoa que fui contra. Não é proibir a irrigação. Eu acho que essa lei ela tem que entrar em vigor pelo seguinte: para conservar as várzeas. Não abertura, não a não abertura de brejos, que a gente fala, brejo é uma palavra mais fácil, abertura de brejo, que se abrindo a vala, você seca o brejo. O brejo, ele tanto aí, com aquela água aí, tem como o próprio sol, né? Ele, sei lá, eu não sou, não tem como explicar isso direito, mas conserva a água, com certeza. Então, a gente ouve agora, e eu sou... Há muito tempo que eu venho batendo em cima disso aí, e agora abriram os olhos. Eu não sou contra a irrigação, lógico, nós vamos comer o quê? Tem que ter irrigação. Então, para ter irrigação, tem que ter o quê? Barragens de água, né? Como os brejos estão lá, entendeu? Inclusive, cercar mais a água, puder, quanto mais possível. Até a água da chuva se aproveitar, como estão aproveitando nos telhados, nas grandes cidades.
Aproveitar. Eu fui duas vezes passear em Israel. Israel é um país pequenininho, seco, quase tudo deserto. É o país mais adiantado em inseminação e em irrigação. Eles lá, eles colhem de tudo. Quem já foi aqui, ó, talvez tenha alguém que já foi lá, eles colhem de tudo, coisa fantástica. E não tem o que tem aqui. Aqui, quando vamos fazer irrigação, é com canhão de água. É um rio de água. Lá é tudo por gotejamento. Quer dizer, o que falta nesse governo é incentivar esse tipo de irrigação. Não é tirar a irrigação, mas é botar aquela água suficiente que a planta precisa. E não jogar aqueles canhão de água que molha aquela areazinha pequena, vai tudo para o subsolo. Tem parte no Israel mesmo, no Egito também onde eu fui, que tem 40 centímetros de terra boa. Mas por que é gotejamento, que não leva a parte boa para o fundo, é uma coisa maravilhosa. E gasta-se nem um décimo do que gasta aqui para irrigar. Então, eu acho que o que falta aí é pegar e ter técnica para irrigação. E não tirar a irrigação de tudo, porque aí como que vai produzir? Então, o resto do governo, eu acho, mudar esse sistema. Em vez de ser com aquele canhão de água, aquele rio de água em cima, que é desperdiçado, né? Serafina pode falar isso daí. Se você fizer para o gotejamento, a planta só precisa daquelas gotas de água. Então você gasta um lugar que com um cano você faz uma, vamos dizer assim, uma hectare, você faz lá 200 hectares com gotejamento. Então eu acho que o que falta coisa é isso daí. É como gastar água.
A economia de água no gotejamento é mais de 60% de economia. E você produz mais e com menos trabalho, você pode molhar de dia, na hora do sol quente. Se você molhar de dia o inhame, principalmente, ou ultimamente é só o vento, você não consegue fazer uma boa irrigação, e no gotejo você faz boa irrigação. E a produção muito melhor.
Estou fazendo a economia lá na cidade. Nós aqui temos que fazer também, porque agora a situação é preta. Agora eu acho que para médio e longo prazo tem que cuidar desse como fazer essas irrigações. Que pode ser feito com muito menos água, né? E como ele falou aí, porque ele sabe disso, se você coloca um adubo e joga muita água em cima, antes que a planta aproveite, ela vai para o subsolo. Então eu acho que isso aí, até aí, o gotejamento é vantajoso.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gay, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merino Berga.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Indicação número 3/2015. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belão, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores infracinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 101 do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao primeiro sargento Marcelo Pereira de Souza, policial militar responsável pelo comando do 3º Pelotão da 10ª Companhia Independente em Alfredo Chaves, indicando-lhe a colocação de viatura policial na Praça Colombo Guardia, em espaço previamente determinado pela Prefeitura Municipal, como já solicitado, assim como medidas para coibir motos descaracterizadas que circulam com escapamento com decibéis muito acima do permitido pela legislação ambiental, menores empinando suas motos e veículos não autorizados a circular em área urbana. Justificativa. A indicação era apresentada se justifica pelo estado de insegurança que se encontra a praça central de nossa cidade. Esta é a razão da presente indicação, pelo que pedimos a sua aprovação aos nobres membros desta Casa de Leis. Alfredo Chaves, 23 de fevereiro de 2015. Vereadores Gilson Luiz Belão, Primo Armelindo Bergami, João Bosco Costa, Charles Geiger e Serafino Antônio Simone.
Em discussão. Já foi lida a primeira vez, não sei se alguém prestou atenção, mas essa indicação aqui está sendo enviada ao Marcelo, né, que é o responsável pela Polícia Militar. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merlino Bergman.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado, todos os vereadores presentes.
Oriundos e diversos. Ofícios da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 1 e 11 de 2015, encaminhando relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2015.
Esse documento estará à disposição de todos na Secretaria da Casa.
Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Resenha. Análise do Projeto de Lei nº 1/2015, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Saúde. Relatório de Fundamentação. Trata-se do Projeto de Lei do Executivo Municipal, que pretende instituir o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Saúde. Tendo sido designada audiência para o dia 25 de fevereiro de 2015, às 15 horas, para após ser colocada em votação na sessão ordinária da mesma data. Desta forma, teve o projeto de lei que ser remetido para manifestação das comissões permanentes competentes. Na espécie, deve-se pronunciar, de acordo com os artigos 61, 62 e 63 do Regimento Interno da Casa, as comissões Justiça e Redação Final, e depois as comissões de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência, ou de forma conjunta. Assim, essas comissões se manifestam no seguinte sentido. A proposta é ato de exclusiva competência do Prefeito Municipal, artigo 96, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, existindo limitação na atuação dos vereadores, revelada pela impossibilidade de apresentação de emendas, que aumentem as despesas fixadas no projeto e que tratem do servidor público e seu plano de carreira. Por isso, não tem o vereador atribuição legal para alterar o quadro de cargos e vencimentos fixados pelo prefeito, cabendo ao parlamento verificar tão somente se existe alguma inconstitucionalidade ou ilegalidade no projeto. Nas questões de ordem financeiras, em regra geral, a autoria das proposições é de exclusividade do chefe do Executivo e, em assim sendo, no caso em tela, não houve usurpação de competência. Atento à Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige demonstração do impacto financeiro para a criação de despesas, no presente projeto de lei, o referido demonstrativo está incluso em seu anexo de forma clara e tem previsão no aumento da arrecadação do município. A declaração de que há disponibilidade financeira e orçamentária para suportar os novos gastos está anexada e tem adequação orçamentária e financeira como a LOA e é compatível com o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias. No que tange à manifestação da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, esta corrobora com os argumentos trazidos pelas demais comissões e se manifesta no sentido da conveniência e oportunidade, constatando que o referido projeto de lei, com o seu escopo final, garante o direito dos servidores à saúde e no nosso município, tornando a matéria de grande interesse público. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, se conclui que o projeto de lei número 1/2015 é constitucional, legal e regimental, devendo os nobres vereadores decidirem pela sua conveniência e oportunidade para a sua votação, após a oitava da senhora secretária de Saúde. Alfredo Chaves, 24 de fevereiro de 2015, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. João Bosco Costa, membro. Serafina Antônio Simone, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, João Bosco Costa, presidente, Serafina Antônio Simone, membro, e Prima Armelindo Bergami, membro. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Prima Armelindo Bergami, presidente, Charles Geiger e João Bosco Costa, membros.
Em discussão.
Senhor presidente, o senhor me concede a palavra, se assim for possível. Peço então atenção aos nobres edis aqui presentes. Mediante o projeto 001 de 2015, nós concordamos também, mediante o respaldo jurídico, que nós não temos poder de mudar cargos e salários, concordamos com o jurídico. Mediante algumas colocações nossas nessa casa, jamais queremos, de forma alguma, ofender ninguém, nem conturbar nada. Vossa Excelência, como presidente desta casa, eu quero vos dirigir a Vossa Excelência, que tenho um grande respeito pela Vossa Excelência. Conheci a Vossa Excelência nas minhas caminhadas de mais de 20 anos como comunidade eclesial de base. Foi nessa caminhada que eu conheci o trabalho de Vossa Excelência. E nessa caminhada de pastorais sociais, de comunidades eclesiais de base, eu conheci a Vossa Excelência como ministro de Eucaristia. Serviu ao altar sagrado do Senhor. E como ministro do altar sagrado, o povo de Deus canta e reza dizendo que só tem lugar nesta mesa para quem ama e pede perdão. Só comunga nesta ceia quem comunga na vida do irmão. O Deus que nós conhecemos nas nossas caminhadas é rei, foi coroado com uma coroa de espinhos, mas está presente no rosto de cada funcionário da saúde que hoje veio aqui pedir uma explicação e solicitar um olhar um pouco mais diferente. Quando nós olhamos uma caminhada política chamada História Vitoriana, se diz que todos os mandatários, todos aqueles que têm cargo, têm um compromisso com aqueles que necessitam da nossa proteção. Essa é a casa do povo, é a voz do povo. Temos um compromisso com aqueles que necessitam da nossa proteção e hoje são os funcionários da saúde. O meu respeito e o meu reconhecimento pelo trabalho de vocês é praticamente bandeira partidária e forma política jamais tirará. Sempre estarei com vocês, sempre. E homens de bem aqui nessa casa também nos acompanham. Quando nós solicitamos o esclarecimento do projeto, a gente reconhece que quem assina a pasta da saúde é a gestora. Mas foi muito engraçado que, juntamente com a gestora, vem também outra secretaria chamada de administração e também finanças. Será que quando essa casa solicitar uma explicação da gestora da educação, virá também a pasta de obras? Nós não sabemos. A gente levantou alguns questionamentos mediante esse projeto, que quando a gente veio o projeto 001-2015, quando você vê, mediante o esclarecimento deles, parece que tem um laço rosa e um carimbo e uma assinatura, está tudo lindo, mas atrás tem um buraco negro. E mediante alguns artigos e alguns parágrafos que a gente perguntou, foi nos respondido que cargos e salários serão encaminhados somente para os efetivados e os contratados. Foi perguntado também, a Ordesc vai ser extinguida ou não? E a gestora nos respondeu, eu acho que não. Acho não é resposta. E aí, mediante algumas informações e mediante alguns passos administrativos que a gente vê no nosso município, a gente sempre olha para aquela bandeira. É a bandeira que eu mais amo no mundo, é a bandeira de Alfredo Chaves. Mas, desculpe, eu não quero ser deselegante com ninguém, mas parece que a cada dia essa bandeira está sendo sujada de lama e a nossa terra não merece, a nossa gente não merece. Quando eu olho esse projeto 001-2015, eu reconheço ele como uma covardia com os funcionários da saúde. Aqueles que servem o nosso município para o seu desenvolvimento. Não querendo ofender ninguém, de forma alguma. E se o vereador esquecer que o mandato dele é para servir o povo e sim para servir a vontade do chefe do Poder Executivo, perdeu-se o DNA, perdeu-se o sentido. Ele tem que sempre lembrar que a voz desta casa é a voz do povo. E mais ainda, na última sessão anterior, sai ainda desta casa, se o funcionário da saúde quiser pedir exoneração da Odesc, pode pedir. Isso não é de bom tom, sair essas coisas dessa casa. Então, por eu não aceitar essa covardia, e eu sempre falo assim que um homem de bem, quando a gente vê lá nos escritos, eu sei que tem evangélico aqui, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus Cristo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Os homens de boa vontade que exercem mandato, eu acho que tem que colocar a cabeça no travesseiro e pensar, cumpri os meus passos, cumpri a minha missão corretamente, ou tentei, pois eu não sou perfeito. Então, por eu não concordar, Vossa Excelência, não concordar, que eu acho isso aqui uma traição com o povo, uma traição. Não quero amanhã que possa ouvir comentários que o vereador popular, que eles chamam de Fernandinho, não votou neste projeto porque está virando as costas para o funcionário da saúde. Não, ele não votou porque não aceita a covardia com vocês. Ele não aceita uma covardia que está sendo feito neste projeto. Quando olha, está tudo lindo. Agora, quando você pede a algum jurista fora daqui, ele fala, tem um buraco negro. Vai sair prejudicado. E aí a gente ficou aquela interrogação. E se a Ordesc for extinguida, como é que vai ficar o tempo de casa? A gestora também não soube nos responder. Então, como é que você vota numa interrogação que foi posta hoje à tarde pela gestora? Então, pelo meu respeito, pelo nosso respeito, que tem muitos homens aqui que nos acompanham, pelo nosso respeito que nós temos com todos os funcionários da saúde que prestam um serviço de grande integridade e de honra a este município, Vossa Excelência, presidente desta casa, eu vos peço para se retirar, porque eu não quero participar dessa covardia como funcionário. Com licença, é com vocês que eu estou mais uma vez. Muito obrigado.
O nobre meu colega.
Presidente, dá licença também, eu vou me retirar também, obrigado. Isso.
Bem, o que eu tenho a dizer é que aqui não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui querendo prejudicar, né? A tendência nossa é ajudar. E pelas conversas que a gente ouve por aí, né, o pessoal acha que a prefeitura quer prejudicar alguém, mas muito pelo contrário, está querendo ajudar. Porque se vier um concurso público aí, vocês sabem o que pode acontecer, né? Então, vamos colocar em votação.
André Sartori. Charles Gaico, pela aprovação. Fernando Alves, ausente. João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Paulo Munauti, ausente. Prima Merlino Berger.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado pelos vereadores presentes.
Parecer conjunto das comissões Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento. Análise do projeto de lei número 2 de 2015, de autoria do Poder Legislativo. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 2 de 2015, de autoria do Poder Legislativo, que busca autorização para contratar por tempo determinado para ocupar vagas decorrentes da inabilitação em concurso público de ocupantes para o cargo. A propositura em análise busca autorização legislativa para contratar por tempo determinado servidor para atender as necessidades de cargo de analista de tecnologia e informação. Verifica-se que o cargo possui natureza temporária e pode ser preenchido mediante livre nomeação e exoneração do presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. No caso em tela, o projeto de lei almeja a contratação temporária para cargo específico justificado pela ausência de aprovados em concurso público. Nos demais quesitos, o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar 95 de 98, como também não houve usurpação da iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. Diante do exposto, entendemos que a referida matéria deva ser aprovada por essa digna Casa de Leis. É como votamos. Alfredo Chaves, 25 de fevereiro de 2015. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. João Bosco Costa e Serafino Antônio Simone, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. João Bosco Costa, presidente. Serafino Antônio Simone, primo Armelindo Bergami, membros.
Em discussão. Bem, gente, esse projeto número 2 aqui não se trata de uma nova contratação, mas sim de uma autorização para renovação do contrato da servidora já ocupante do cargo, que é a Sabrina, que hoje responde também pelo Departamento de Pessoal, Patrimônio e Almoxerifado, em substituição à titular do cargo, Brígida, que se encontra em gozo de licença maternidade. Então, seja bem entendido que isso não é uma nova contratação, simplesmente uma autorização para a renovação do contrato. Em votação.
André Sartori, ausente. Charles Gai, pela aprovação. Fernando Alves, ausente. João Bosco Costa.
Pela...
Paulo Munaldi, ausente. Prima Merlino Berg.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Eu gostaria de deixar claro. Aprovado pelos vereadores presentes. Eu gostaria de deixar claro o seguinte, que o colega vereador Fernando Alves, ele falou, inclusive me elogiou, né, em palavras que não tinha necessidade de fazer isso aqui dentro do plenário, mas eu acho que ele deveria ficar aqui para ouvir alguma coisa também. Ele iria ter resposta, tanto ele como os outros dois colegas. Aí, passo até para o Bosco aqui, se ele quiser. Eu só acharia que eles deveriam ficar aqui, né? Que a pessoa se ausentar porque ele não está querendo ouvir alguma coisa. Só isso.
Olha, dentro da pasta de cada vereador, tem um documento, se alguém quiser depois, é ajuste de conduta. Está aqui, promotora de justiça, doutora Genaína. Isso desde 2013 que era para ser feito. Está 300 e tantos dias, né? Ela deu prazo para fazer isso aí. E agora é que está sendo feito. Se alguém quiser ter cópia, está aqui, ó. Promotora de justiça. Entende? Não é feito assim de qualquer jeito, não. Dentro do Código dos Vereadores tem toda essa cópia aqui, ó. Porque é exigência do Ministério Público isso daqui. Se alguém depois interessado quiser, pode pegar uma cópia. Porque dentro das coisas, todos eles têm a cópia.
Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos. Encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 11 de março de 2015, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilão, na sede desta Câmara Municipal. E boa noite a todos.